A leitura é uma vida de profundidade, de argumento sólido, de alicerce, de segurança para se colocar, de segurança para buscar os próprios projetos. Então, acho que esse é o meu maior motivo de todos.
Oi, Gabriela, deixa eu desativar aqui os comentários. Tudo bem?
Tudo, e você? Quanto tempo!
Quanto tempo!
Se não é esse Instagram para fazer a gente se encontrar, hein, canal?
Deixa eu desativar aqui os comentários, para que, se não, seu lindo rosto vai ser coberto por comentários.
Você sabe que, para mim,
isso é assédio? Isso é assédio, Gabriel?
Não, não, porque você tem a prerrogativa, porque eu já te liberei nas nossas conversas prévias. Então, tudo bem. Mas sabe o que é pior dos comentários? Para mim, pelo menos, eu acho que você talvez, enfim, consiga não se desconcentrar. Mas eu fico querendo prestar atenção no que as pessoas estão falando e eu perco um pouco o fio da meada. Então, eu prefiro deixar, pelo menos, para seguir, assim. Você não se desconcentra.
Aquarianos são assim. Mas aquarianos criados por mãe alemã são mais focados.
Eu acho que é o fato de ter dado aula para o sexto ano.
Exatamente. De ter dado aula há muito tempo, né? Uma das coisas que eu acho que o nosso Clube do Livro propõe é trabalhar exatamente esse foco da leitura, né? Como é que você, que tem vícios como todos nós de internet, de acessibilidade, de presença nas redes, de ficar passando o dedo e vendo stories, reels, TikTok, você vai parar sobre um texto, sobre um parágrafo, sobre uma ideia. Eu acho que essa é uma questão que ajuda a leitura, que a gente faça em grupo ou que a gente faça com mais pessoas, para que a gente possa focar. Mas esse não é o único, ou talvez não seja nem o maior benefício do clube.
Você sabe, Carnal, que eu estava falando de foco e das redes, eu fiz umas contas aqui, embora eu não seja de exatas, e eu gostaria de abrir a live falando disso, assim. A gente, claro, escolheu os livros pensando em abranger diversos temas. A gente vai falar sobre ampliação de repertório, quanto isso é fundamental para que a gente consiga ter boas conversas, para que a gente consiga se destacar em qualquer ambiente, para que a gente consiga dirigir a nossa vida para aquilo que a gente quer que ela seja, a partir de uma melhor compreensão do mundo e, consequentemente, de decisões mais acertadas, né? A gente vai ler um livro especificamente sobre estratégia. Mas eu acho que não é só esse livro que nos permite discutir estratégia. Acho que nesse momento do clube a gente discute mais detidamente a estratégia. Mas a leitura, a ampliação do repertório como um todo, ela te permite compreender melhor qualquer assunto e, consequentemente, tomar boas decisões. Mas aí você falou de redes sociais, dessa coisa de ficar passando, enfim, dando like. E as redes foram desenhadas para que nós tenhamos esse sistema de recompensas imediatas, né? Quem não assistiu O Dilema das Redes, eu sugiro aí. Está disponível no Netflix, vocês podem assistir. A gente sente essa ansiedade de entrar na rede social porque a gente se comporta a partir das recompensas que são geradas por um sistema que é o funcionamento do nosso cérebro mesmo, a partir de muitos estímulos e dessa satisfação. Você posta a foto, aí você fica na expectativa do like, aí o like vem, aí você se sente acolhido, tem uma sensação de pertencimento. Toda essa dinâmica é importante para que você fique mais tempo nas redes e para que, consequentemente, qualquer outra atividade que não seja desenvolvida dessa maneira te pareça mais difícil de focar. Todo mundo sente a dificuldade de ter foco em alguma coisa. Acho que essa é uma queixa comum. E todo mundo sente no final do dia, quem estiver assistindo aqui pode dar coraçãozinho agora se identificar com essa minha fala. A gente passa o dia inteiro exausto e chega no final do dia a gente tem a sensação de que não fez nada e de que mais uma vez a gente não conseguiu se dedicar o quanto a gente queria para os nossos objetivos. É normal, mas a gente consegue sair dessa dinâmica, né, desse ciclo vicioso. Eu fiz um cálculo, Carnal, a gente escolheu os livros para ler uma média de 20 minutos por dia. Contando, claro, com a orientação do Instagram exclusivo para os membros do clube. Para quem ainda não sabe, quando você se inscreve no clube, você tem acesso a esse Instagram que te ajuda a manter esse hábito com atividades, com postagens diversas para ajudar na boa compreensão do livro, mas principalmente para você se manter focado na leitura e conseguir cultivar esse hábito que você já tem, se for o caso, ou criar esse hábito se você não tem. 20 minutos por dia, Carnal, se a gente faz a conta em minutos, depois em horas, dá mais de 121 horas por ano. Em dias com horário regular de trabalho, em dias de 8 horas, então se você pensar 8 horas de estudo, são 15 dias inteiros. E aí, acho que a decisão é, você vai chegar no final do ano e vai sentir que, de novo, você perdeu esses 15 dias inteiros? Ou você vai chegar no final desse ano e vai falar, não, dessa vez eu ganhei 15 dias de 8 horas para ampliar o meu repertório e para me aprimorar e para conseguir me destacar em qualquer área da minha vida? Eu acho que, enfim, basicamente isso.
Excelente a conta, porque eu, por exemplo, eu sei da importância da atividade física. Eu sempre gostei de atividade física. O problema é que, com uma vida corrida, um dia eu estava cansado, outro dia estava chovendo, outro dia, não, hoje não, porque eu fui deitar tarde, eu tenho duas bancas hoje, tenho uma live. Então, a partir do momento que eu contratei um personal, que eu pude fazer isso, minha vida foi organizada. E aí eu recebi um auxílio profissional que me obrigava a estar lá todo dia pela manhã. Eu acho que um clube do livro é uma espécie de personal brain, ou brainer, se preferir, em que duas pessoas e mais, a formar essa network, que hoje é fundamental, uma network de relações intelectuais, de pessoas que vão poder debater dentro do Instagram específico do clube, e fazer essa diferença. Hoje, gente, eu tenho certeza disso. Comecei brincando para que os comentários não ocultem o belo rosto da Gabriela. Gabriela é reconhecidamente uma mulher bonita, mas nós sabemos que há muitas mulheres bonitas no mundo. Não tantas, mas há muitas mulheres bonitas no mundo. Então, se fosse apenas esse o atributo da Gabriela, se ela fosse apenas a beleza, ela teria um destaque, uma facilidade que o mundo oferece à beleza, mas estaria perdida no meio de mais um rostinho que as agências de modelo têm books e books e books de rostos bonitos de homens e mulheres. Ora, no momento que isto é acompanhado de leitura, de debate, de estudo, de formação, os interesses da Gabriela, eu sou testemunha disso em um ano de convivência profissional, os interesses da Gabriela vão tornando-a cada vez mais interessante. Ou seja, o gosto dela por Fernando Pessoa, o gosto dela por Tolstói, as referências dela de Ressurreição, romance que ela adora, em Zola, e todas essas referências se juntam a conhecimentos que os livros vão dando, que melhoraram a capacidade da Gabriela de ser advogada, a capacidade de ser comentarista, youtuber, influencer, tudo isso derivado da beleza, e não apenas uma pessoa que, evidentemente, tem um rosto bonito e vai lá de sorrir e encantar as pessoas com o rosto bonito. Então é isso. Se você, como eu, não tem um rosto tão bonito, a leitura ajuda. Se você tem um rosto bonito, a leitura reforça. Se você veio ao mundo com um rosto um pouquinho pior, ou um corpo um pouco pior, a leitura ajuda muito. Porque, como dizia Sartre, quando ele disputava com Camus, que era muito bonito como ser humano, como homem, e Sartre era muito feio e baixo, ele dizia, eu tenho que ser muito mais interessante que o Camus, eu tenho que falar coisas mais interessantes, para assim um dos seus objetivos, que era seduzir mulheres. Nós não estamos aqui para seduzir, mas para fazer de todos nós pessoas interessantes, porque isso também é uma demanda de mercado, além de um ponto profissional, né?
E você sabe que, quando você falou dessa disputa do Sartre e do Camus, eu fiquei pensando que o padrão estético, enfim, tudo é cultura, né? Mas a gente vive numa sociedade com padrões, às vezes, muito cruéis. E o conhecimento, me corrija se eu estiver errada, senhor historiador, mas em qualquer época ele é um diferencial. Uhum. O padrão pode mudar, mas, aliás, o conhecimento, quando ele passa a ser difundido, né? É uma ameaça para os poderes estabelecidos que queriam manter o conhecimento como um privilégio de poucos. Então, acho que na busca pelo conhecimento, pelo cultivo do ato de leitura, tem um movimento de contestação. Eu também vou chegar nesse lugar, eu também vou compreender sobre esses assuntos. E eu achei interessante que você falou da dinâmica do Clube do Livro. O Clube do Livro é um espaço específico para que vocês tenham uma leitura direcionada a partir da nossa curadoria dos livros. Então, a gente escolhe os livros e ordena os livros com um motivo. A gente pensa em todos esses assuntos. Então, passar por história, passar por uma compreensão histórica daquilo que foi um tema comum no debate político do Brasil recente, tem sido, inclusive, até hoje, que é a questão do fascismo, falando do movimento integralista. Depois, a gente falar de estratégias que nós, eu e o canal, consideramos um ponto fundamental, já falei aqui, para que a gente pense em como direcionar a nossa vida, como é que a gente pode fazer da nossa vida aquilo que a gente quer que seja, a partir do que a gente tem disponível. E depois de relacionamentos, passando pelos clássicos, entendendo um pouco, chegando na filosofia de Nietzsche, que é fundamental, por uma via um pouco menos árida, eu diria, que é pela bibliografia, que é pela biografia, e depois falando no mini curso de solidão do canal, que ele vai falar sobre o dilema do porco-espinho, né? Se vocês entrarem no site do Clube do Livro, vocês vão ver que tem ali as leituras. E aí tem na transição de 2021 para 2022, a gente tem um mini curso sobre solidão com o Karnal a partir da leitura do Dilema do Porco-Espinho, que foi um tema que todo mundo pensou nesse ano de pandemia, tenho certeza. Mas a leitura direcionada é interessante e eu fiz um paralelo com a viagem guiada. A gente viaja e aí a gente vai conhecer uma igreja histórica. Eu vou com um guia, você vai sem guia. Você não, que você não precisaria, mas... Eu vou com guia, uma outra pessoa que está nos assistindo vai sem guia. A igreja é a mesma. Mas a gente vai sair de lá com duas experiências absolutamente distintas. Então, quando a gente entrega os livros que vão ser lidos, qualquer pessoa pode pegar a lista de livros que está disponível, tanto no meu Instagram, quanto no seu Instagram, quanto no site do Clube do Livro, e comprar esses livros e fazer a sua leitura dos livros. Aliás, se vocês quiserem, façam isso, porque a leitura é sempre fundamental. Visitar a igreja vai ser bom de qualquer maneira. Mas se você tiver o guia, isso com certeza vai te ajudar e vai permitir que a sua compreensão seja muito mais aprofundada e que você enriqueça o seu vocabulário e o seu repertório ainda mais. Então, acho que é isso, sabe? Pensar que o Clube do Livro tem o Instagram com o acompanhamento da leitura, as atividades que a gente propõe. Tem gente que perguntou para mim, vocês têm um acompanhamento semanal? É mais do que semanal, porque a gente não tem só uma atividade por semana no Instagram do Clube do Livro. Então não dá nem para falar que ele é só semanal, você é acompanhado quase que diariamente. E aí no fim de cada mês ter uma aula e uma live com a gente é a chance de trazer para a compreensão desse livro os nossos repertórios, que vêm de lugares distintos, então você vem da história, eu venho do direito, e que vem de vivências distintas, a gente tem histórias de vida diferentes, mas que eu acho que vem de vivências de um protagonismo de existência. A gente conseguiu conduzir a nossa vida e a nossa carreira para aquilo que a gente gostaria que elas fossem. E a gente vai conseguir trazer esse nosso repertório para enriquecer a experiência de leitura e, com certeza, fazer com que seja muito, muito, muito mais proveitoso do que ler o livro sem essa atividade conjunta. Você concorda comigo?
Claro, e a Gabriela citou que eu vou falar um curso sobre o meu livro, baseado na metáfora de Schopenhauer, que é o Dilema do Porco e Espinho. Sabem, quando eu estava escrevendo esse livro e refletindo sobre um tema que eu gosto muito, que é solidão e solitude, solidão produtiva ou desespero da solidão, eu tinha lido um romance de uma autora francesa aqui, que é A Elegância do Ouriço. E essa autora, que hoje mora em Kyoto, no Japão, no Riel Barbiri, ela cria uma personagem que é uma concierge, que é uma porteira. Concierge é mais bonito, né? Ela é uma concierge em Paris, num prédio de 8 apartamentos de luxo. E a Renée, que é essa concierge, é uma viúva de 54 anos, baixa, feia, gorda, desinteressante, que mora com um gato e vê TV o dia todo. Então ela cria uma personagem e essa personagem, na verdade, cria uma personagem. Porque a Renée é uma estudiosa, a Renée adora escutar música clássica, ler sem parar, o gato dela se chama Leon, em homenagem a Tolstói, e aí a Renée partiu, e eu pensei, lá naquela conciergerie, ela consegue transformar aquele espaço num espaço de realização extraordinária, e quando ela se relaciona com aqueles ricos, arrogantes, e que sabem menos do que ela, ela tem que apresentar uma face que seja palatável para essas pessoas, porque se ela ficar citando Tolstói, os ricos vão se assustar. Então ela fica com essa fase. Quer dizer, o que a leitura provoca nas pessoas? Uma reflexão, nesse final de semana eu li 2 curtas biografias no final de semana, que eram muito curtas, são publicações da Academia Paulista. Uma biografia do Monteiro Lobato, escrita pelo Gabriel Chalita, e outra do Vicente Carvalho, escrito pelo Inácio Loyola Brandão. 2 curtas biografias, um sobre um poeta e outro sobre um romancista. E o que me fez de repertório, de vocabulário, de conhecimento, desde o dado objetivo, né? Assim, de Carvalho e de Santos, aí eu entendo porque que os poemas dele agora falam tanto de mar, sobre a vida do Monteiro Lobato, o encontro dele com Lígia Fagundes Telles na prisão, quando ele é preso e Lígia é uma estudante de direito ainda no Estado Novo, ou seja, tudo isso eu viajo, penso a partir de dois curtos textos. Duas curtas biografias. Então, nós selecionamos o nosso clube do livro, eu e a Gabriela, livros que sejam para quase todos os campos. Você gosta de literatura? Kafka vai lhe seduzir. Lhe encanta a história? Humanidade é interessante. Quer pensar uma pegada empresarial de equipe? As estratégias vão pegar na veia. Ah, eu estou pensando em relações pessoais? Nossa, a Regina vai iluminar a sua vida a esse respeito, né? Quer ler uma biografia que a Gabriela já citou? O Nietzsche vai ser realmente extraordinário. Essas obras vão transformar sua maneira de pensar, transformar sua maneira de ler, estabelecer network, aumentar seus interesses, e em qualquer campo do pessoal ou profissional você recebe um upgrade assim, um reforço extraordinário. Tendo ou não o hábito da leitura. Eu estou empenhado nessa confecção do Clube do Livro com a Gabriela, primeiro porque eu gostei do projeto, quando eu vi a Gabriela fazendo dela, primeiro porque nós nos damos muito bem, mas porque a gente também é apaixonado pelos livros.
Não,
E é por isso
peraí,
que faz.
vou mostrar um negócio. Porque, obviamente, eu tenho que pensar no direcionamento da leitura. A gente vai, mas o Karnal não escreve em livro, tá, galera? Eu escrevo. Olha o meu Humanidade, eu vou mostrar rapidinho, já com todas as atividades aqui, ó, que eu tô pensando pro Clube do Livro. Tudo anotado já.
Gabriela me mostra os livros dela, todos anotados. Eu não cultivo essa barbárie, os livros são sagrados. Eu faço fichinhas no computador, eu anoto à mão em cadernos, mas não escrevo quase nada em livro. Antigamente eu carimbava o livro com o meu nome, nem isso eu faço mais. Nem isso eu faço mais.
Você
Mas
sabe,
o
Karnal,
livro,
que
sim.
teve uma pessoa que me perguntou, acabei de abrir uma caixinha de perguntas meia hora antes no Instagram, e a pessoa pensou assim: vocês vão dar uma aula sobre método de leitura? E eu acho que isso pode ser interessante. Muita gente perguntando quando as atividades do Clube do Livro começam. Começam em junho. E a gente vai ter atividades por 11 meses. E em junho, nesse começo de atividade, a gente já começa, claro, com uma aula sobre métodos de leitura, como vocês vão fazer para aproveitar o melhor possível do Clube do Livro. E o que que é interessante quando a gente fala de repertórios distintos? Eu anoto em livro, o Karnal não anota em livro. E mesmo assim, a gente consegue levar os nossos livros com a gente, seja a partir das fichas no computador, seja a partir das anotações no livro. Então, a partir de métodos distintos, mas de sucesso, os dois. Vocês vão conseguir perceber o que que melhor se adequa à sua realidade, se você é mais Karnal ou mais Prioli no método de leitura.
Eu vou me dispor, inclusive, a fazer uma coisa que eu nunca fiz, Gabriela, nem em livro didático na escola. Eu vou me dispor a pegar um lápis e tentar violentar o texto com as minhas anotações, porque eu acho que isso pode ser um desafio. Eu também quero ver se melhora a esse respeito. Mas a grande questão é, não existe um método de leitura. Não existe uma maneira de reter. Há pessoas visuais que preferem fazer mapas conceituais. Há pessoas que são auditivas, gostam de ler em voz alta, como os romanos faziam. Os romanos só liam em voz alta, até porque eles tinham que separar os espaços que não existiam no texto. Então, depende sempre do seu tipo. Há pessoas que leem como quem reza, como quem balbucia uma reza, não existe um caminho. Mas o que eu quero dizer a você, gente, é que não tem como dar errado. Por que que eu digo isso? Você odiou o livro Humanidade? Achou otimista demais? Você é mais hobbesiano, é mais pessimista? Se você odiar um livro, você vai ter que achar argumentos para odiar. E ao achar argumentos para odiar, você vai crescer. Ou seja, esse é um sistema de ganha-ganha, porque não importa mais o meu gosto, não importa mais se eu acho aquilo bom ou ruim, importa o exercício. Eu não preciso saber o nome da máquina na academia, eu preciso fazer atividade. Então, não importa mais o exercício de gostar ou não do texto, mas importa o exercício de você se posicionar. E aí não importa. Há livros em história, por exemplo, que são chatíssimos e são fundamentais. Há livros sedutores que não são fundamentais. Não se trata mais de gostar como de um prato ou de uma escola artística. É aprender a pensar. E aprender a pensar é além de dizer eu gostei, E eu não gostei. Além do senso comum, se alguém lhe perguntar no futuro, ah, você é otimista? Depois que você lê o livro do Bregman, você não consegue mais responder essa questão só dizendo sim ou não. Você vai usar argumentos, sim, porque eu sou como as raposas prateadas. Não faz sentido ainda, não faz mal. Vai fazer quando você ler Humanidade, né? Ah, mas eu sigo a primeira regra de Sun Tzu, ou seja, da arte da guerra. Então, a partir dessa reflexão, a sua vida ganha um processo de exercício, em que não é mais tão relevante o que está ali, mas como você decompõe, guarda, ressignifica, aplica e melhora. Melhora a sua fala, sua escrita e sua capacidade de argumentação.
Nossa, perfeito, porque eu vejo muita gente também, época de internet, a gente está acostumado com tweet, as coisas são curtinhas, a gente perdeu o hábito de escrever à mão. O pessoal que está me assistindo sabe do que eu estou falando, todo mundo enfrenta essas dificuldades e a pessoa fala, pô, eu queria escrever melhor. Como eu faço? Lê. Não, não tem outra saída. Não adianta. Precisa ler, precisa. Ai, Gabriela, mas. Eu vejo que você fala muito bem, o canal também ouve isso. Como é que eu faço para trabalhar minha oratória? A gente pode falar sobre articulação, a gente pode falar sobre projeção de voz, a gente pode falar sobre linguagem corporal. Podemos, mas para falar bem, a gente precisa ter segurança sobre o que a gente está falando. Precisa saber sobre o que está falando, precisa pensar bem para falar bem. Para estruturar um discurso persuasivo, você precisa. Ter os elementos, a caixa de ferramentas. Quando eu falo que a leitura é uma ampliação de repertório, eu estava lendo recentemente também, já para elaborar o conteúdo do nosso clube, um livrinho de como se tornar um leitor, como ter uma vida de leitura, do C.S. Lewis, e ele fala: quem não lê tem um mundo minúsculo, vive num mundo minúsculo. O mundo de um leitor é muito mais amplo, e essa amplitude de repertório te permite, ter muito mais coisas para lançar mão no momento de decisão ou no momento que você está elaborando um discurso, vai fazer uma fala ou vai. Conversar com alguém. E aí eu achei muito importante o que você falou. Alguém vai te perguntar, você é otimista? E você não vai mais responder sim ou não, mas você vai ser a pessoa na sala que vai ter a capacidade de responder a partir de uma contraposição entre uma perspectiva hobbesiana e uma perspectiva russoniana. Aí talvez as pessoas estejam nos assistindo e digam, uau, o que que eles estão falando? É exatamente isso. É você ser a pessoa, depois do Clube do Livro, que vai ter a capacidade de desenvolver esse discurso e de se destacar numa sala. De levar uma conversa, numa conversa pessoal, numa reunião de família, ou numa reunião de trabalho, ou quando você está fazendo um networking para conseguir uma posição que você almejou, e conseguir se apresentar como uma pessoa interessante, de um repertório vasto. É a gente refletir sobre as pessoas que a gente admira. Quando você está numa festa, entra o Leandro Karnal, né? E aí ele começa a falar sobre todos os assuntos, e ele sabe falar, e ele traz referências de bibliografia, de repente está todo mundo olhando para ele. Isso a leitura traz. E traz a possibilidade de você se envolver em discussões extremamente produtivas. Eu gosto de falar do networking do clube também, porque a gente tem um Instagram exclusivo. Então, olha só, dentro dos milhões de seguidores que eu e o canal temos em conjunto, canal, me ajuda aí, canal. 3,5 no Instagram, mais quase 1 milhão no YouTube.
1,5 milhão no Face e quase 1 milhão no YouTube, isso.
Enfim, deu, sei lá, cinco tanto? Quase
Não,
seis, não sei, mais.
já dá 6 caminhando para mais, isso. Eu
Tá,
também sou
seis
ruim com.
caminhando para mais. É, não somos de humanas, mas eu também tenho 1,7 no Instagram, mais 1 milhão no Twitter, mais 600 e tantos mil no YouTube. Então, desse monte de gente, a gente vai pegar um grupo específico que fala: a gente está disposto. A gente está disposto a se engajar numa leitura prévia, a gente está disposto a se aprofundar, a gente está disposto de ir além daquilo que a gente consegue tratar nas nossas redes, que pela dinâmica das redes é uma relação um pouco mais superficial. A verdade é essa. Então, vamos embora. Vamos discutir a partir de um texto? Vamos explorar isso que eu e o canal podemos trazer com as nossas discussões, mas a partir de uma compreensão de vocês sobre um texto que foi previamente oferecido, e mais de um, porque a gente também faz para quem tiver engajado da lista de bibliografia complementar. Então, só aí eu gosto de pensar no extraordinário, né? Porque se a gente quer ser extraordinário, se a gente quer se destacar, a gente precisa fazer algo diferente do que as pessoas fazem. O brasileiro lê em média 2,5 livros por ano. Então, é quase nada. A gente tem pesquisas mostrando que muitos brasileiros não conseguem compreender tudo aquilo que eles leem. Então, sabe ler, mas não consegue de fato entender o que está sendo dito no livro. E a leitura se torna tão mais fácil quanto maior é a nossa caixa de ferramentas mental. A partir das suas leituras, nas leituras que o Karnal faz das bibliografias, biografias, meu Deus, o que eu estou em bibliografia? Das biografias nesse final de semana, por que que ele consegue ler tão rápido e aproveitar tanto do texto rapidamente? Porque tudo que ele leu antes está junto com ele naquela leitura. Isso é o que a gente fala que é repertório. Ele consegue trazer o que ele formou antes para ter uma leitura não só mais rápida, mas para aproveitar muito mais daquela leitura num menor espaço de tempo. Então, acho que desse todo que a gente vai ter um grupo específico que está engajado num projeto, que tem um interesse comum de se aperfeiçoar. E isso é muito rico quando você pensa na relação entre os alunos. O Instagram dá a chance das pessoas conversarem nos comentários das postagens. Então, não é só a minha visão e a visão do canal. É a visão de pessoas que estão espalhadas pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Pessoas com vivências distintas, com formações distintas e que vão trazer perspectivas distintas para aquela leitura. E claro, networking tem muito valor, né? Você encontrar pessoas que têm interesses parecidos com os seus, você consegue criar relações de trabalho, você consegue criar relações de amizade. Eu recebi agora uma mensagem que eu vou postar no meu Instagram depois, de um aluno meu do Clube do Livro 2020 que está vindo para o 21. E eu falei dos 10 motivos da live, ele respondeu o story da live falando assim: eu posso listar pelo menos 50. Para eu estar no 20 e ter me inscrito de novo no Clube 2021. E eu falei: lista alguns. E ele falou de ampliação de repertório, de saber discutir com argumentos, de como isso faz ele se sentir mais seguro, de como ele se sentiu encorajado para se envolver em discussões das quais ele não participava. Mas ele fala: eu fiz amigos. Eu tenho um grupo de pessoas com os mesmos interesses que os meus. E tem gente que formou casal no Clube do Livro de 2020, porque encontrou ali uma pessoa com interesses parecidos. Então, mesmo o nosso encontro, eu repito, quem me assistiu com o canal no mundo pós-pandemia viu que o nosso encontro foi um encontro literário. Ele fala sobre uma poesia, eu recito aquela poesia. E a partir dali a gente percebeu que talvez a gente tivesse uma relação para cultivar.
Que cria uma questão curiosa, né? Eu já tive essa experiência no mundo inteiro. Eu sento para jantar com uma pessoa de outro país que eu nunca encontrei antes, que eu sei apenas o nome, e que uma situação profissional de um congresso, por exemplo, nos aproximou. E, de repente, nós dois começamos a discutir o episódio da Divina Comédia de Farinata e Cavalcante, que o Eric Auerbach, no livro Mimesis, destaca, ou O Príncipe Cansado, no mesmo livro, ou A Cicatriz de Ulisses, capítulo 1 do livro Mimesis, do Auerbach. E nós descobrimos que duas pessoas de línguas diferentes, com idades diferentes, com formações diferentes, passaram por uma experiência similar. E isso cria um avanço na relação muito rápido, porque você descobre não apenas que você tem algo em comum, mas que algo no interior, qualquer metáfora que você queira, na alma, na psique, na consciência, que lhe aproxima de alguém. E como você disse, Gabriela, acho que é uma ideia muito importante, faz um grande diferencial da paixão no mundo de gente morna, no mundo de gente que exprime opiniões com orações absolutas. Só, não. Isso começa a dizer coisas cada vez mais ricas. Mas não importa se eu comunico ou não a alguém, eu passo a ter uma companhia interna, um aprimoramento. Então, 15 dias em um ano, voltados inteiramente a opção estratégica da leitura. 15 dias é mais do que a maioria das pessoas vai conseguir em muito tempo de vida. Então, é dar-se uma chance, e nós tomamos uma opção, que até comercialmente não é a melhor, é limitar as inscrições ao início do clube. É claro que com o sucesso do clube, muita gente daqui a 3 meses gostaria de se inscrever, mas nesse momento é gradativo, porque não porque os livros sejam sequenciais, mas porque o grupo vai amadurecendo, o grupo vai trocando informações, criando intimidade, o grupo vai aprendendo técnicas de leitura e o grupo vai melhorando em conjunto. Então, se eu estou dando um curso de latim há 6 meses e entra alguém interessado após 6 meses... Não importa a inteligência da pessoa, ela vai estar num patamar diferente. E mesmo que ela já tenha lido os outros livros, ela não acompanhou o grupo. Por isso a decisão, como eu disse, que é uma decisão acadêmica, é valorizar o grupo desde o início, encerradas as inscrições, encerrado o período, só no ano que vem. Só,
É,
de fato.
você sabe, Karnal, que isso é muito interessante porque às vezes eu falo, olha, as inscrições acabam rápido, acontecem só uma vez por ano e não adianta que depois elas não reabrem. Muitas vezes as pessoas acham que isso é um discurso. Ah, ela tá falando que não vai reabrir, mas depois ela vai. E no ano passado eu senti isso, até porque eu recebi muitas mensagens confessando. Ah, Gabriela, você falou que não ia abrir de novo, mas aí o seu público foi crescendo. Eu falei, bom, a gente vai pedir, ela vai abrir. Eu passei o ano inteiro dizendo, não adianta. O clube é um projeto que dura 11 meses, então é ou se inscreve agora ou não se inscreve mais. Depois, só no Clube do Livro de 2022, não existirá outra oportunidade para se inscrever no Clube do Livro de 2021. Aliás, o pessoal aqui tá me. Eu peguei as perguntas, o pessoal mandou, vou responder algumas, tá bom?
Claro.
Mas o pessoal falou o seguinte: quem não conseguiu garantir a inscrição na pré-venda, como faz? As vendas estão abertas. É só entrar no link que a gente vai deixar na bio, na minha bio, na bio do canal, e vocês podem fazer a inscrição de vocês. Mas, de novo, este é o momento. Porque depois que as vendas encerrarem, não tem mais. Só para o Clube do Livro de 2022, e aí é outro Clube do Livro. Não é mais esse Clube do Livro. Como eu faço para participar? É isso, a gente deixa o link. Quem quiser entrar no site também, Clube do Livro Prioli Karnal. Se eu tiver errado, alguém me corrige, mas esse é o site. Clube do Livro Prioli Karnal, é só entrar no site. Cadê mais? Tarana, tarana. Ah, muita gente me perguntou o seguinte: qual é a duração das aulas e a duração das lives? Gente, isso é muito variado, porque depende do livro. No ano passado, por exemplo, o canal não estava comigo no ano passado, mas eu posso dizer para vocês: teve mês que a minha aula foi de 1 hora, teve mês que a minha aula foi de 2 horas. Depende do livro, depende do quanto a aula rende. Isso varia muito de um livro para outro. E a gente também, foi uma coisa que teve no Clube do Livro de 2020, que a gente quer de novo trazer para 2021. Aliás, algumas coisas já estão muito organizadas, eu só não posso contar tudo, porque essas são as surpresas para quem já estiver dentro do Clube do Livro, que são as aulas dos especialistas e dos autores. Então, além das minhas aulas, a gente teve aulas de especialistas no Clube do Livro de 2020, teremos também nesse Clube do Livro de 2021. Ouso dizer aqui para vocês, o perigo é ter coisa demais para vocês acompanharem, porque tem muito conteúdo. Quem se dedicar sai do Clube do Livro transformado. A gente entrega muito conteúdo de qualidade, isso é certo. E se vocês estiverem engajados e dedicados, como eu disse, não é um engajamento e uma dedicação que demanda muito de vocês, é um pouquinho cada dia nesse hábito que vai fazer com que a vida de vocês se transforme, tenho certeza absoluta.
Deixa eu dar uma interferência também de professor, que você também é. Você ouviu agora, e 2 horas, e vai ter muito conteúdo, eu não vou. Atenção, tudo fica gravado.
Ai,
Você vai
maravilhoso, sim.
determinar o seu ritmo. Você prefere concentrar tudo no final de semana? As you wish, de acordo com a sua vontade. Você prefere fazer todos os dias? Vai estar gravado. Então, isso respeita o seu ritmo. Há pessoas noturnas, há pessoas diurnas, há pessoas que, como eu, acordam cedo, há pessoas que preferem a calada da noite para estudar. Não importa. Não importa. Você segue seu cérebro, seu corpo, seu ritmo, e você determina que você quer avançar nessa velocidade ou nessa. Você fez o Clube do Livro e aquele livro você não conseguiu imediatamente, está lá gravado para você ler, reler, transler no momento que você quiser. Então, não é algo que vai atropelá-lo jamais, e muito importante, gente. Nós não estamos fazendo um clube para pós-graduação em Yale. Nós não estamos fazendo um clube que vai discutir o significante daquela palavra em alemão, que, repensado no alemão romântico do século XIX, a partir da sua raiz grega, possa abrir para um signo polissêmico em que Nietzsche, de fato, falava de amor fati. Não. Apesar de ser muito bom o conhecimento específico e de alto nível, o nosso objetivo é que seja inteligente e acessível a todos, claro, didático e acessível a todos. Claro que algumas pessoas poderiam avançar mais rápido, e podem, porque tem bibliografia auxiliar, tem coisas, quem tiver um ritmo maior, quem tiver maior capacidade de leitura vai poder avançar bastante. É impossível eu falar, por exemplo, da Metamorfose do Kafka sem citar os outros contos ou os outros textos, como Castelo, O Processo, ou então Uma Colônia Penal, ou então qualquer texto, Um Artista da Fome, em que vai lançar luz sobre aquele texto. Eu vou falar do texto. Mas alguém que tem um ritmo bom e queira ler mais, vai poder ir nesses textos também e vai poder aprofundar. Então, o ritmo é determinado por você. A Gabriela tem uma experiência de milhares de pessoas com formação de ensino médio, superior, pós-graduação, professores, advogados, médicos, donas de casa, interessados, diletantes, simplesmente pessoas de muita variedade. Que eu acompanhei o sucesso do Clube do Livro dela e todos acompanharam, claro, cada um no seu ritmo e dentro da sua realidade. Tem gente que tem filhos pequenos, tem gente que trabalha muitas horas por dia. Você determina. O Clube do Livro é aberto a todos. É uma pista. Agora, em qual velocidade você vai correr, isso vai depender do seu condicionamento físico.
E você sabe, Carnal, que mesmo a pessoa que acompanha com a gente todo o conteúdo, o fato do acesso, depois que você se inscreve no clube, as aulas, o Instagram vai rolando, as aulas vão acontecendo, as lives, enfim, mas tudo fica gravado, você pode acessar para sempre, como o Carnal disse. E aí vamos supor que depois de 2 anos, você foi ler um outro livro, passou o final de semana lendo duas biografias como o Carnal, e aí, de repente, você lê alguma coisa e fala: nossa, teve um livro do clube que a gente leu que eu sei que tinha um ponto que falava sobre isso. Você não precisa nem revisitar o livro inteiro. Você pode voltar para aquele conteúdo que está disponibilizado, a minha aula com o canal, e olhar de novo para a aula e falar: ah, era isso. Então pronto, agora eu volto para a minha leitura. E isso vai estar sempre à mão, sempre que você
É o
precisar.
seu conteúdo até a segunda vinda de Jesus, ou a primeira, se você for judeu ou cristão, até a chegada do Messias ou nada. Ou seja, é para você para sempre. E uma coisa muito importante, gente, que é fundamental. Eu pego um bom livro. Vamos imaginar um bom texto, como eu citei do Kafka. Eu leio A Metamorfose. É um texto clássico do século XX, fundador de uma linha de pensamento em literatura. Excelente. A leitura é sempre individual. Mas o momento que você pode compartilhar com colegas, com duas pessoas que vão ajudar a isso, como orientadores disso, como eu e a Gabriela, mais entrevistas, sites e aprofundamento, é mais do que ir a uma igreja, eu vou aumentar a experiência da Gabriela, é mais que a igreja com guia. É ter estudado antes de entrar na igreja, é ir para a igreja com o arquiteto da igreja, com o decorador da igreja, com o padre vigário. Está na igreja e ao sair, ir para um bar discutir com as pessoas que visitaram a igreja com você, discutir tudo isso. Então, não se compara a experiência. É claro que a leitura é um ato individual, mesmo que ela seja feita em grupo, você recebe a informação individualmente. É claro que o cérebro é seu, subjetividade é sua, mas no momento que você compartilha, como Platão fundou a nossa filosofia ao falar do simpósio, do banquete, como Cícero disse que a felicidade é uma biblioteca que se abre para o jardim, Epicuro defendia que um grupo de amigos lendo era a própria felicidade, né? Ou seja, você vai simplesmente descobrir que você vai ganhar binóculos para olhar muito mais longe, com mais nitidez, para coisas que antes você só passaria. Então não é só li mais um livro com orientação de dois professores, li mais um livro com um grande grupo discutindo, li mais um livro, às vezes, com o autor debatendo o próprio livro, quando o autor for vivo, claro, não podemos chamar Kafka, ele não aceita mais convites, tá lá no cemitério
Ele
de
disse que ele
Praga.
fez muitas lives por causa da pandemia.
Exatamente, esse ano ele está com problema de iluminação do ring light aqui, e o Kafka está lá no cemitério de Praga, onde eu o visitei. Então, quando você faz uma coisa dessas, você aumenta muito a sua experiência. Então, é visitar uma igreja com guia, com dois guias, é debater com as pessoas, e às vezes é ter acesso ao arquiteto da igreja, como é o caso dos autores que já se dispuseram a estar juntos para debater a sua obra. Gente, isso é um diferencial enorme. Ler já é um diferencial. Ler com acompanhamento, outro diferencial. Ler com acompanhamento, obtendo dicas de leitura e de estruturação do processo de leitura. E ler debatendo. É literalmente o paraíso do bibliófilo, do amante dos livros, né?
Você sabe, eu gosto muito de falar sobre experiência pessoal, assim, a partir da leitura, porque eu queria falar um pouco de o que a gente pode aproveitar na vida, no real, assim. Vou tornar bem concreto, e porque essa foi uma pergunta que me fizeram muito. Quando eu ainda estava na advocacia, eu lembro que o meu maior diferencial era justamente saber fazer bem as reuniões. Eu era muito boa nas audiências, os meus textos eram bem escritos, e muito, o pessoal falava, ah, mas isso veio da faculdade? E eu pensava comigo, às vezes a gente não verbaliza, mas eu falava, gente, eu estou trazendo para esses textos o que eu li nos livros. Todos os meus artigos publicados têm uma epígrafe. E não é de um livro jurídico, é do Ressurreição do Tolstói. É do Mal-Estar na Civilização, do Freud. Na minha dissertação de mestrado, eu tenho um capítulo que começa com Fernando Pessoa no livro do Desassossego, para falar de uma teoria da criminologia. Mas eu estava lendo um livro de criminologia técnica e eu falava, peraí, mas eu tenho outra coisa que eu vi aqui que me serve agora. E eu gosto de falar isso porque acho que a pandemia, que foi uma surpresa para todo mundo e mostrou que a gente não controla. Eu recentemente fiz uma fala lá no programa, né, canal, que a gente quer controlar tudo, mas a gente não controla o mundo. E todo mundo que fala sobre mercado de trabalho tem falado sobre como o futuro vai ser cada vez mais volátil, incerto, ambíguo e complexo, aquele termo que muita gente usa em inglês, que é o VUCA. E vai. E as coisas, a tecnologia faz com que as coisas aconteçam muito mais rapidamente, que os problemas sejam cada vez mais complexos e que a gente tenha que aparecer com soluções de maneira muito ágil. E isso eu acho que é fundamental. É nesse sentido que eu acho que é fundamental a compreensão de que a leitura amplia o repertório. Essa coisa da caixa de ferramentas. Não é que você vai ler o Kafka e o Kafka só vai servir para quando você estiver discutindo um clássico numa conversa, sei lá, com a sua família, com seus amigos ou no seu trabalho. Não é que você vai ler a biografia do Nietzsche, isso só vai servir quando alguém falar alguma coisa, uma frase de um filósofo, e você tiver que mostrar que algum dia você já leu Nietzsche. Não é que você vai ler sobre relacionamentos humanos, isso só vai servir se por acaso você se perceber numa situação de um relacionamento que não se conforma aos padrões que vigoravam antes. Não é que você vai falar sobre fascismo e que isso só vai servir se um dia na internet todo mundo estiver falando sobre fascismo sem saber muito bem o que significa o fascismo. É que os livros se complementam e, de repente, você vai estar numa situação que parece não ter nada a ver com aquilo que você leu, mas o teu conhecimento está lá, formado, estruturado, solidificado. E isso é ter alicerce. A nossa frase do perfil exclusivo para membros fala: num mundo em que todo mundo acha, o Clube do Livro é para quem ousa saber. A gente falou muito sobre a diferença de opinião e argumento lá no programa. Eu já falei disso em outras muitas oportunidades na minha vida. Tem até meme, né? Eu estou num mundo em que, para a gente discutir os assuntos e propor uma melhora no sistema, a gente precisa estudar. Essa é a convicção da minha vida. O Clube do Livro é um projeto de vida. E é um projeto de vida, e por isso eu falo tanto dele, falo com tanto entusiasmo, porque quando eu me percebi nessa posição de ser uma professora que alcançava mais pessoas porque a rede social me deu essa possibilidade, eu pensei, o que que eu tive de melhor na minha vida que eu posso compartilhar com as pessoas? O que que fez a diferença para que eu conseguisse segurar as rédeas da minha existência e construir da minha trajetória aquilo que eu queria exatamente que ela fosse? Na advocacia, depois na transição para a comunicação, em duas carreiras, enfim, que me dão muito orgulho e que me darão muito ainda. Mas o que que foi que mudou a minha vida? E eu falei, foi ler. Em todo lugar, em todo ambiente, eu olhava em volta e eu pensava, eu sinto que eu tenho uma vantagem aqui porque eu tenho uma vida de leitura. Então, é por isso que eu falo com tanto entusiasmo. Acho que a gente falou de 10 motivos para fazer parte do Clube do Livro. O meu maior e melhor motivo é: ler muda a nossa vida, ler amplia o nosso mundo, ler nos faz extraordinários quando a gente se percebe cercado por quem se satisfaz com o ordinário. A leitura é uma vida de profundidade, de argumento sólido, de alicerce, de segurança para se colocar, de segurança para buscar os próprios projetos. Então, acho que esse é o meu maior motivo de todos. Eu sempre saio do script. Lê te dá repertório suficiente para você sempre sair do script. Para você fazer da sua life, da sua vida, dos seus projetos, tudo aquilo que você quiser. Eu acho que essa é a vantagem que eu tenho na minha existência. Eu faço da minha vida o que eu quero. E eu acho que eu só soube exatamente o que eu queria da minha vida nessa dinâmica de leitura que me permitiu me conhecer, conhecer mais o mundo e fazer da minha vida aquilo que eu quero com uma visão empática, que é outro valor que importa pra gente como indivíduos num ambiente que a gente se desenvolve em sociedade, mas também pro mercado de trabalho. A gente tem falado muito de empatia. A leitura te permite olhar o mundo pelos olhos de outras pessoas, seja dos autores, seja das personagens que eles criam. Então, acho que uma forma de cultivar uma existência mais empática é a leitura também.
Acho que a gente espera, Gabriela, quando vem como a sua amiga, nossa amiga Maitê, vai falar de retórica, você espera que ela seja a demonstração do texto que ela escreveu, que você fez o prefácio. Ou seja, que ao falar, Maitê nos encante pela retórica. Eu espero de um personal que o corpo dele não negue a teoria que ele está desenvolvendo. Eu espero de uma pessoa que fala sobre paz de espírito, um monge ou um guru, que ele tenha essa paz. Eu espero de alguém que fale de livros que diga exatamente o que você diz. Por que é que eu e você vamos falar de livros? Porque lemos todos? Isso é uma bobagem extraordinária. Às vezes alguém entrava na minha biblioteca e dizia: você já leu todos? Será que alguém entra no supermercado e pergunta ao dono: você já comeu tudo que está aqui? Não, eu tenho livros que eu já li dezenas de vezes, como Hamlet, Shakespeare. Tem livros que são só de consulta, como dicionários e atlas. Eu tenho livros que eu recebi por algum motivo e que eu nunca abri. Estão no plástico na minha biblioteca. Eu tenho livros de toda tipologia. Mas aqueles que eu me dediquei a ler em história, em filosofia, em antropologia, em ciências sociais, em literatura, em poesia, esses, especialmente alguns, eu emergi nesse oceano e saí transformado. Então, eu não era a mesma pessoa depois que eu li Shakespeare, eu não era a mesma pessoa depois que eu li Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, eu não era a mesma pessoa depois que eu li Sonata Kreutzer de Tolstói, eu era outra pessoa, eu era completamente diferente. Então, quando eu digo para os alunos com entusiasmo o que é ler, é que eu posso tentar captar o mundo. Você citou uma coisa que foi muito usado no fim do século XX, que é o mundo VUCA ou VICA. Eu posso usar uma nomenclatura do ano passado, o mundo BANI, eu posso usar a terminologia do meu querido Zygmunt Bauman, mundo líquido, mas eu não posso apenas ficar nesses acrósticos, nesses conceitos, nessas redes. Né? Então, assim, é uma característica de um conto que eu li, de um mensageiro analfabeto que entre dois coronéis, é um conto muito antigo, dois coronéis trocam frutas, ou seja, um manda suas frutas para outro coronel experimentar e manda um mensageiro que não é letrado. E o mensageiro tem fome e come algumas frutas. E o outro coronel, ao receber o bilhete e recebe o número de frutas que aquele está enviando, e pergunta ao mensageiro: você comeu algumas frutas? Ele diz: sim. Como é que você sabe? Essa carta me contou. Aí ele já sabe. Na próxima vez que o coronel pediu para ele levar frutas, ele colocou a carta debaixo da perna e disse: agora você não vai ver. Agora você não vai ver o que eu vou fazer. E aí ele come as frutas. Ele está ironizando uma situação tão terrível, que é o não letramento, mas é o seguinte: não importa o processo do letramento, que quase todo mundo tem hoje, a maioria dos brasileiros temos, entre analfabetos totais, número que diminuiu, e analfabetos funcionais, um número mais complicado. Mas importa que você aprende um sistema que está além das palavras, da junção de sons e sílabas, da vocalização possível, você aprende um significado e aquilo passa a fazer diferença. E essa diferença, eu lembro de estar lendo alguns dias, relendo as meditações de Marco Aurélio, e ele fala sobre a brevidade da vida, né, e que cada dia nós perdemos um pouco de tempo. Eu pensei: nossa, esse homem morreu em 180. Escreveu isso aqui em grego, no século II, e eu estou lendo um imperador. E é uma comunicação extraordinária, porque eu não concordo com tudo que ele diz. Inclusive, ele desconfia dos livros, ele diz que o excesso de livros é um problema, opinião que aparece em alguns trechos da Bíblia, e desconfia dos livros, mas é uma comunicação que ele estabelece comigo. Um homem que eu conheço a estátua lá na Piazza do Campidólio, em Roma, um homem que aparece no filme O Gladiador, onde aparece o imperador Marco Aurélio, e agora com o livro dele, Meditações, eu esbarro com essa questão sobre a brevidade da vida bem estoica. Ou seja, é uma mudança impactante. Tudo é uma mudança impactante, né?
Você sabe quando você usou como exemplo os irmãos Karamazov? Eu pensei em duas coisas importantes que aconteceram comigo, em virtude desse meu projeto, né, de levar os livros para mais pessoas, esse gosto pela leitura. E acho que eu vou contar essas histórias antes de encerrar, falando um pouco sobre informações práticas sobre o clube. Mas o Rubem Alves, no livro dele Religião e Repressão, seu amigo Rubem Alves fez ali uma interpretação do trecho sobre o grande irmão nos Irmãos Karamazov. E muita gente pegou esse trecho, que é lindíssimo: sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Porque para voar, você precisa do vazio. O vazio é o espaço de ausência de certezas, e as gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Muita gente pega esse trechinho que está na internet como se fosse dos Irmãos Karamazov, mas é um trecho do Rubem Alves. E eu, quando descobri esse livro, Religião e Repressão, numa edição antiga, num sebo, fiquei tão encantada. Eu ainda não conhecia Rubem Alves, que eu não parava de falar dele no meu Instagram. Isso antes até de eu entrar na CNN, do Clube do Livro 2020 existir. E eu tenho uma amiga que, por acaso, conhecia a filha do Rubem Alves. E aí a gente conversou, e o pessoal da nova editora estava pensando em fazer uma republicação dos textos dele. Mas o Religião e Repressão estava para o final, e eles falaram: gente, tem alguma faculdade que indicou esse livro como bibliografia? Porque tem gente ligando para perguntar sobre ele. E aí a gente descobriu que eram as minhas indicações. Eu recebi recentemente, vou até postar isso, todos os livros, todas as novas edições dos livros dele, com uma carta escrita à mão pelo pessoal da editora falando: você falou tanto desses livros que as pessoas procuraram esses livros, então a gente agradece. E, enfim, eu fico muito feliz. Uma outra consequência aí tem a ver especificamente com o Clube do Livro foi: a gente leu no Clube do Livro 2020 um autor que é professor de Harvard, Michael Sandel, e quando ele decidiu lançar o livro novo dele, a editora me procurou dizendo que ele queria fazer uma conversa comigo para a gente propiciar para os meus seguidores um papo sobre aquele livro como um evento de lançamento. Então, esse é o impacto que esse projeto tem, sabe? E aí, cara, eu sempre fico pensando assim: é um professor de Harvard falando dos alunos brasileiros que leram o livro dele, entendeu? Eu fico achando que a gente fica muito chique, assim. Então, que é um projeto que nos engrandece a todos. É uma coisa muito conjunta. E aí, enfim, não sei se o canal tem mais coisas para falar, mas eu quero falar um
Não, quero que
pouquinho.
você fale das práticas. Acho que as pessoas querem isso.
É, porque é para todo mundo que está assistindo. Então, vamos lá. Dá para fazer inscrição no Clube do Livro ainda? Dá. Como eu faço? Vocês acessam o site que a gente vai deixar para vocês nos stories. O site a gente elaborou com muito carinho. Lá tem todas as informações para vocês sobre o Clube do Livro, como funciona, como a gente pensou a divisão da quantidade de leitura por dia, se precisa de um conhecimento prévio ou não. Eu sei que a gente já falou isso aqui na live, mas para alguém que perdeu esse trecho da live, as informações estão lá no site, todas bonitinhas. Gabriela, cadê a lista de livros? Também está no site. E tem também nos nossos destaques, né, canal? Você tem destaque também
Sim.
com a lista de livros do clube, então vocês podem consultar, tá tudo lá, fácil, de vocês encontrarem. Nos nossos destaques a gente fala também sobre como o Clube do Livro funciona, mas vocês, quando se inscrevem no Clube do Livro, ganham acesso a um Instagram exclusivo para os alunos do clube. E é nesse Instagram, o Clube do Livro se desenvolve também lá na Hotmart, para quem não quiser usar o Instagram. Então tem o conteúdo aqui no Instagram e lá na Hotmart. Lá é legal também porque tem um aplicativo, o Sparkle, e vocês podem assistir a aula offline lá no site, explicando tudo direitinho. Quando vocês se inscrevem, vocês recebem os vídeos, tá? Tudo fácil. Mas enfim, no Instagram a gente faz postagens. Para quê? Para que vocês interajam com a gente lá no perfil do Clube do Livro. Para que vocês interajam entre si, formando essa rede de networking que é tão legal, mas também trazendo visões distintas para enriquecer o debate. E a gente leva informações que ajudam na compreensão do texto. Vou dar um exemplo, tá? Fazendo um spoiler, mas vou dar um exemplo. Quando a gente for ler o Humanidade, para falar do primeiro livro, a gente vai fazer essa contraposição entre Hobbes e Rousseau, bem no comecinho do livro. Poxa, Gabriela, mas eu entrei no Clube do Livro e eu não conheço muito Hobbes e Rousseau. É para isso que o Instagram existe. É aí que a gente vai te ajudar. a gente vai te dar no acompanhamento da leitura, além de uma divisão daquilo que precisa ser lido, informações para que vocês compreendam melhor o texto que está sendo abordado. Depois desse mês inteiro de leitura acompanhada lá no Instagram e de discussões, a gente tem a nossa aula. Então, eu e o Karnal elaboramos uma aula sobre o conteúdo que foi lido naquele mês. E a gente compartilha essa aula com vocês. Depois da aula, a gente ainda tem uma live. Por quê? Para que vocês assistiram as aulas, sobrou alguma pergunta, ainda estou com alguma dúvida, vocês deixam as perguntas para a gente e a gente elabora o conteúdo dessa live e faz esse bate-papo para aprofundar ainda mais o conteúdo estudado e sanar eventuais dúvidas que tenham permanecido ali, mesmo depois da nossa aula. Então, acho que essa é a dinâmica do clube. A gente tem 11 meses de leitura. De novo, a lista de livros está disponível no site, está disponível nos nossos destaques. E tem gente que perguntou, Gabi, já fiz a minha inscrição no Clube do Livro, mas quero comprar os livros. Tem cupom de desconto? A gente elaborou 3 kits diferentes junto com a Editora Planeta. Vamos deixar o link também nos stories. Então, vocês podem comprar esses links que a gente preparou. E aí tem, claro, um preço especial. Além de ter presentes, como por exemplo o planner que a gente fez para acompanhar, para que vocês possam acompanhar o Clube do Livro com esse planner. Vocês ganham o planner no kit de 8 livros. Mas eu moro fora do Brasil. Não dá para eu comprar o kit. Como que eu faço? Pode comprar e-book. Não tem problema. Gabi, eu já tenho os 8 livros. Porque eu já tinha visto no lançamento, eu adorei, já comprei os 8. O que que eu faço? Leia os seus. Ah, Gabi, eu acho que eu não quero comprar os livros. Eu quero pegar uma biblioteca. Não tem problema. O importante é que você leia. Pode ser outra edição, inclusive. Porque o que vai fazer diferença é o conteúdo central do livro. Uma eventual mudança de uma edição para outra não tem tanto impacto. A gente consegue, inclusive, sanar, né, essa eventual divergência de um texto para o outro com as nossas aulas, porque afinal vocês vão ter esse conteúdo. Então acho que é basicamente isso, né, Karnal? Ah, lógico, de novo, as inscrições ficam abertas só uma vez por ano, estão abertas agora, duram um pouco e quando elas se encerram não tem mais chance, não dá mais para fazer. Aí vou ter que esperar até 2022 e nós estamos ansiosos para esses 11 meses de leitura que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É uma delícia. O Clube do Livro é um espaço muito legal. E é uma chance que a gente tem. Eu, que faço discussão toda hora nos meus canais, falo pro pessoal do clube que lá é o lugar onde eu tenho liberdade para falar. Enfim, do jeito que eu gostaria de falar em todos os espaços. Porque como todo mundo lê o mesmo texto, a gente consegue ir muito além nas discussões. É muito legal.
Em resumo, como nós dissemos que ler abre portas, transforma, é você pegar essa ideia latina e de o sapere aude, de ousar saber, ressignificada por Kant, se dar essa liberdade e, afinal, como diz nosso grande Nietzsche, torna-te quem tu és. E os livros são um caminho para isso. Né? O momento não é fácil, o presente está difícil. Semana passada foi particularmente complicada. Exatamente por isso que é hora de jogar uma ponte para o futuro. Uma ponte estratégica para você em 2022, que começa agora essa ponte. Eu acho isso muito bom. Nós vamos discutir nas grandes estratégias que pensar o movimento seguinte para se tornar um melhor enxadrista no grande xadrez da vida. É minha recomendação. Ouse saber. Leia. Ler abre portas. Ler transforma. Há milhares de provas disso, e num clube vai ser transformado socialmente, ou seja, como um animal político que Aristóteles previa que nós éramos.
Acho que é isso, gente. Espero vocês no clube. Eu e o Karnal esperamos vocês no clube. A gente vai deixar os links aqui. Se vocês quiserem deixar nos comentários alguma dúvida, enfim, a gente responde na medida que os comentários e as dúvidas forem chegando, tá bom? Já falo pra vocês, entrem no site, olhem lá, tá tudo lindinho, a gente fez com o maior carinho. Beijos, beijo, Karnal.
Até logo, Gabriela. Tchau.